Uma pessoa está perguntando por que alguém nasce surdo, ou nasce mudo, ou nasce cego, ou não pode caminhar. E qual é o trabalho que devem fazer enquanto estão nessas limitações físicas? Essas limitações físicas são sempre resultados de atos em vidas anteriores. Então, para alguém nascer surdo, é preciso que tenha se negado durante muitas vidas a ouvir a lei e a ouvir sugestões que o fizessem caminhar. Os mudos são aqueles que durante muito tempo, nas vidas anteriores, fizeram mal aos outros com palavras maldosas, com críticas, etc. Os cegos foram aqueles que se negaram a ver a realidade, a lei e assim por diante. E aqueles que agora não podem caminhar foram os que nas vidas passadas se recusaram a caminhar evolutivamente em certos momentos importantes, cíclicos. Numa vida, nós temos um momento cíclico de fazer uma coisa. Se naquele momento, que seria o momento astrológico interno para se fazer uma coisa, a gente não faz, então fica uma marca, fica uma limitação. E se isto não é suprido posteriormente, então isto dá um resultado numa vida futura. Em geral, uma limitação física. Agora, como podemos trabalhar estas coisas? Bem, depois de ter compreendido o motivo pelo qual se está naquela limitação, a gente se dispor a se transformar, a gente se dispor a fazer o contrário do que fez nas vidas anteriores, porque assim vai se formando um karma. Vai se formando um ambiente interno no ser para aquilo ir sendo corrigido. E uma pessoa, quando tinha 8 anos de idade, viu uma bola de fogo cor amarela. E o irmão também viu. E quando ela voltou a olhar aquela bola, a bola desapareceu. O que era isso? Aos 7, 8 anos de idade, nós começamos a desenvolver o corpo astral mental. Então, esta bola que foi vista, isto era uma energia para ajudar na construção do corpo astral mental seu e do seu irmão. E a bola apareceu para os dois, porque eventualmente vocês juntos tinham o karma de trabalhar isto juntos, como irmãos, por isso nasceram irmãos. Então estamos fazendo o mesmo trabalho. E essa energia estimulou, naquele momento, a visão etérica astral de vocês, e por isso vocês viram a energia como uma bola de fogo cor amarela. E se em uma reunião de grupo, nós podemos invocar as bênçãos dos grupos internos, se isto é correto. Nós temos que fazer um trabalho prévio de purificação, de elevação do nosso pensamento. Temos que fazer um trabalho de serviço dentro da lei do serviço. E aí vamos, com isso, contatando internamente, interiormente, os grupos internos. Que os grupos internos são grupos de serviço. Então, se nós já temos cumprido a lei de servir, de nos purificar, de nos elevar, de nos controlar, se nós estamos cumprindo esta lei nessas reuniões de grupo, está se desenvolvendo este trabalho no interior de todos. Agora, invocar as bênçãos para fazer isto. Isto é sempre permitido. Isto é sempre permitido E você pode fazer uma invocação muito simples, generalizada. Não precisa chamar um grupo interno. Você faz uma invocação generalizada, pede uma ajuda de um modo geral. E se vocês estão em grupo, provavelmente ali vai haver uma abertura para algum grupo interno também. O principal é a gente se colocar em condições de ser ajudado. Então, se a gente se coloca em condições de ser ajudado, isto é, querer ser ajudado a servir melhor, a servir mais, então os guias internos, as hierarquias, os grupos internos podem agir dentro da lei conosco. Porque nós só podemos receber quando damos, segundo a lei. Então nós temos que primeiro nos colocar em condições de ser ajudados, e aí somos ajudados. Agora, se nós já estamos em condições de sermos ajudados, nós vamos perceber que não precisamos pedir nada. Quando nós sentimos necessidade de pedir ajuda, é porque no fundo sabemos que não estamos preparados. Porque quando estamos preparados, quando estamos fazendo tudo aquilo que temos que fazer dentro da lei, não é preciso pedir ajuda. Quando a gente pede ajuda, é porque não está seguro. E claro que você pedindo ajuda pode ser ajudado, sem dúvida alguma. Agora, é preciso, em todos os casos, que a gente esteja em condições de ser ajudado. E qual é o bom exercício para transmutar energias? Pergunta uma pessoa. O exercício é você ter o seu pensamento elevado. É você estar pensando e buscando o seu eu divino e se entregar a ele. Então você faz o trabalho de se ofertar ao seu eu divino, ao seu eu superior, ao seu eu interno, e mantém o pensamento nisso. Assim começa uma transmutação da sua energia. E ela pergunta como é que pode transmutar o ambiente em casa, porque na casa dela há grupos de estudos com pessoas que estão, às vezes, não tanto harmoniosas. Então, todos do grupo devem estar abertos para a energia superior. Então, todos vêm com a mesma intenção. E se são um pouco heterogêneos, se cada um está num ponto, ou se há coisas a transmutar, a própria energia do grupo vai resolvendo isso. Mas precisa que todos estejam na mesma intenção. Então não há necessidade, por exemplo, de você fechar a porta para alguém que precise de purificação e de transmutação. Se o grupo tiver a possibilidade de se unir para fazer este trabalho, isto é um serviço que o grupo está prestando. Agora, se o grupo não tem condições de conscientizar isto, então, como resguardo para o grupo, é bom que aquela pessoa procure outro caminho. Mas para mandar uma pessoa procurar outro caminho, quando ela precisa de ajuda, é porque nós não estamos seguros de poder ajudá-la. Ou porque podemos ficar mal influenciados, ou porque podemos ficar contaminados, etc. Porque quando estamos preparados, em princípio, esses grupos estão para servir. No plano físico, isto fica muito claro. Agora, nós temos que ter esta consciência do serviço e termos esta consciência se estamos ou não a fim de fazer o serviço, porque em um grupo há muitas influências ou presenças que não são físicas. Então, se uma pessoa está no grupo fisicamente, você está vendo tudo, você está controlando a situação. Mas no plano astral e no plano mental também há presenças. Então é muito bom que um grupo aprenda a transmutar, que um grupo tenha esta consciência do serviço de transmutação. Porque assim, se houver uma presença que ele não percebe porque não é física, pode haver, não é? As pessoas trazem consigo muitas coisas junto com elas para dentro de uma reunião. Então, é preciso que todo grupo tenha esta consciência. Consciência de estar ali servindo. Mesmo que seja um grupo de estudo, com tema pré-estabelecido, uma audição, enfim, um trabalho já programado, isto não exclui que o grupo tenha consciência de que pode haver ali um serviço inesperado, um serviço que não estava programado, tanto com transmutações por coisas que estão no plano físico, como transmutações que estão em outros planos. À medida que os grupos vão se dedicando e vão se confirmando no trabalho, eles vão ficando aptos a esses trabalhos mais sutis. Agora, aqueles que tomam mais consciência destas coisas, ou aqueles que percebem estas coisas, o princípio é que se está ali para ajudar os outros. E aí se vê, bem impessoalmente, com bastante neutralidade, se o grupo tem condições de assumir transmutações ou não. Claro que, se nós vamos assumir uma coisa que vai prejudicar ou interromper o andamento de um grupo, então nós não podemos assumir aquilo. Mesmo conhecendo a lei do serviço, nós não podemos assumir aquilo, porque temos que pensar no grupo também. Isso são provas. Tanto provas para você, ciclicamente, fazer uma espécie de verificação, de avaliação do que está se passando com o grupo, para ver se alguém deve continuar, se não deve continuar, como também provas no sentido de ver o que se pode incluir ali para efeito de haver um maior trabalho, um trabalho em maior profundidade. E nessas provas a gente aprende muito. E uma pessoa estava estudando o livro Portal para um Reino. E na página 47, o livro estava se referindo à miscigenação das raças no sentido genético concreto e no sentido oculto do termo. Então ela queria saber o que é isso, genético concreto e oculto do termo, no sentido das raças se mesclarem. O sentido genético concreto é a mistura das raças. Então, se um indivíduo é lemuriano e ele vai trabalhar com um indivíduo atlante, então a mistura dos dois vai dar aí algo que não é nem lemuriano e nem atlante. Aqui as coisas estão se misturando. E isto é muito bom, muito importante, porque isto, em muitos casos, fortalece um e outro. Isto é, se são de raças diferentes e se fundem, aquilo fortalece. Dali pode sair um produto mais forte, em certos casos. Agora, o sentido oculto do termo quer dizer nós atingirmos, através dessa miscigenação, nós atingirmos não só um tipo racial sadio e mais evoluído, isso é no sentido genético. Agora, no sentido oculto, é para atingir um nível intuitivo, monádico ou divino, de consciência. Então, há certas misturas de raça que são para aperfeiçoar geneticamente, para dar parte física mais forte, mais sadia, e outras misturas que são para se atingir um nível intuitivo ou para atingir um nível monádico de consciência ou divino, sempre no sentido que essa miscigenação, que esta mistura esteja sendo feita evolutivamente e não desordenadamente. Agora, esse sentido oculto está mais aprofundado no verbete racide, que está na página 380 do glossário esotérico, para aqueles que quiserem ampliar isto. No verbete Hasside está chamando atenção para outros verbetes. E ali então esse estudo irá se completando. Isso para aqueles que tiverem interesse nisto. Agora, o trabalho oculto entre as raças, ou o trabalho oculto dentro da quinta raça, que é a raça que está sendo desenvolvida hoje, o trabalho oculto é feito por Lis Fátima, o centro planetário. Então, o portal para o reino é uma síntese do sentido de Lis Fátima. Mas no livro original, no Ressurgimento de Fátima, se pode ter mais detalhes a respeito destas coisas. Portal para um reino é uma síntese e um impulso. Lá no Ressurgimento de Fátima, ali se tem mais detalhes. Uma pessoa está perguntando se a lua cheia de maio ainda guarda a vibração do Buda, se ainda é algo especial. Bem, todo plenilúnio é uma energia especial. Agora, quanto ao plenilúnio de maio, que se referia ao Buda, é bom que a gente saiba que aquilo que nós chamamos de o Buda, aquilo já mudou-se do planeta Terra para um planeta mais avançado e não está trabalhando mais na Terra. O trabalho dele ficou aqui, a energia dele fez um grande trabalho aqui. Ele foi um grande construtor da compaixão. A humanidade conseguiu absorver esta energia da compaixão e aí terminou o trabalho do Buda. E Buda hoje está num planeta mais avançado. De forma que a lua cheia de maio não tem mais o mesmo sentido que tinha no passado, quando o Buda ainda estava aqui. Esse Vesakha, esta lua cheia de maio que sempre se cultivou, isto hoje é uma forma pensamento, porque Buda já está em um outro trabalho. Mas o plenilúnio tem os seus valores, como você sabe. Mas não vamos ficar criando superstições, não é, em torno destas coisas, que em princípio são legítimas. E como é que eu posso, pergunta uma pessoa, controlar as minhas excessivas preocupações para estar disponível para o serviço do plano? Você se ocupe de servir e essas preocupações se dissolverão. Você não fique preocupado com as suas preocupações. Você olha as suas preocupações como coisa do seu corpo mental. As preocupações são uma secreção do seu corpo mental. Assim como os desejos são uma secreção do astral, as preocupações são uma secreção do mental, é o suor do mental. Então você não se preocupe com as suas preocupações, porque ela evapora, como o suor evapora, ou o suor é absorvido. Mesma coisa, as suas preocupações ou evaporam ou são absorvidas pelo seu corpo mental. Não se iluda com as suas preocupações, não alimente as suas preocupações, não acredite nas suas preocupações. Você não lide com isto, não lide com preocupações. E se você se puser a servir, se puser a servir quem necessita mais, essas preocupações vão se dissolvendo. E uma pessoa diz que ela, sem querer, magoa as pessoas com as suas palavras. Que ela fala com as pessoas de forma que as magoam. E que ele acha que precisa aprender a falar novamente. Porque ele abre a boca e já começa a incomodar as pessoas, a magoar as pessoas. Você faça exercícios de silêncio. Se você não está seguro que o que você fala não é construtivo, você faça exercícios de silêncio. Você fale só o necessário, que a sua fala, que aquilo que você manifesta, vai ficando educado, vai se transformando. É calando que nós aprendemos a falar. Parece um paradoxo, mas é calando que você aprende a falar. Então, se você magoa os outros quando fala, se cale, que é a melhor coisa. Porque enquanto você está calado, alguma coisa está trabalhando em você. Alguma coisa está mudando você, está transformando você. Alguma coisa pode modelar o seu modo de falar. Mas para isso você precisa aprender a ficar calado. E só falar realmente quando for necessário. Aí você vai deixar de magoar as pessoas. Porque se você falar pouco, você vai se dar mais conta do que você fala. E aí você vai ver que, segundo a sua consciência, você tem que mudar o modo de falar. Mas se você não fala pouco, você não consegue nem perceber o que deve fazer com as suas palavras. Uma pessoa diz que ela está ciente que nós devemos nos alimentar para manter o corpo e não por gula ou por prazer. Mas ele está tendo dificuldade para se libertar desses hábitos. Então, a sua mente precisa elaborar esta ideia de que nós nos alimentamos é para manter o corpo, não é por prazer e nem por gula. E quando a mente compreender isso, ela leva um tempo para elaborar, ela leva um tempo para incorporar isto. E à medida que ela for incorporando essa ideia que você está percebendo, a mente começará a dirigir o seu corpo emocional e o seu corpo físico, para que eles consigam executar este novo método. Mas é preciso cuidar para que a mente não comece a legislar sobre isso, porque a mente tem essa tendência. Não, nós apelamos para a mente para conseguirmos controlar o emocional e o físico, que a mente tem este poder. Mas precisa ter cuidado para ela não começar a comandar o emocional e o físico, ela não começar a legislar, ela não começar a querer que eles façam a moda dela. Porque uma coisa é o poder que a mente tem para comandar os corpos mais materiais. E outra coisa é a mente se impor. A mente tem que ser um canal, uma força intermediária entre aquilo que vem de núcleos mais profundos e os corpos mais densos. Então a mente está aí como canal deste poder, mas não é o poder dela, porque senão ela começa a colocar ordens do ponto de vista dela, e aí é prejudicar seriamente tanto o emocional quanto o físico. Vocês veem, por exemplo, certas mentes que impõem certos regimes alimentares. Como é que ela pode saber o que o corpo precisa? A mente não tem condições de saber o que o corpo precisa. Quem tem condições de saber o que os corpos precisam são os núcleos superiores, além da mente. Agora, os núcleos superiores precisam da mente para transmitir isto para os corpos e para ser executado. Então, quando se pede, não, que a gente elabore estas ideias, isto não quer dizer que a mente vá ficar toda poderosa. Ela serve para elaborar as ideias e para ir se preparando para dirigir o corpo emocional e o corpo físico. Nesse momento da evolução humana, está havendo um trabalho de fusão entre a mente e o emocional, entre o corpo mental e o corpo emocional astral. Mas enquanto esta fusão não se der, nós temos que contar com esta dualidade em certos momentos. E nesta etapa precisa usar a mente como veículo de condução para o corpo emocional e para o corpo físico, mas com cuidado para ela não começar a legislar, porque as leis da mente não são como as leis do espírito. As leis da mente são de um nível intermediário. que não é nem espiritual e nem totalmente material. Mas a mente não é que tem que dizer a última palavra, a não ser que a pessoa não tenha a possibilidade de ter outros contatos mais internos. Aí é melhor que a mente conduza. Mas a mente deve ser inspirada, e nós temos que levar isso em conta. E uma outra pessoa pergunta como se dão as ampliações da consciência. Nós temos que aspirar a ampliar a consciência. Nós temos que querer isto, temos que desejar. E se nós desejamos a ampliação da consciência, isto vai acontecendo. Mas nós precisamos querer isto. Querer isto de uma maneira bem decidida. Porque aí a ampliação vai se dando. A consciência é única e vai refletindo em nós como indivíduo. Mas nós precisamos aspirar a isto. E uma pessoa está perguntando o que significa a sigla GNA, que é a sigla do novo código genético. Esta sigla é um mero símbolo. Usa-se esta sigla para dizer que não é mais o DNA. Então ele é um símbolo, é o símbolo de uma transformação, de uma mudança genética. E ela não tem significados específicos materiais que se possa ver no laboratório, porque o novo código genético não é material. Ele está sendo introduzido na consciência. Então, este GNA é o símbolo de um impulso na consciência que nós estamos recebendo. Esse impulso é muito diferente do DNA, porque o DNA lidava com leis terrestres. E o GNA, este impulso, começa a introduzir no nosso mecanismo leis mais universais, leis extraterrestres. De forma que ele é o símbolo de uma grande transformação. E como são leis e como são energias não conhecidas ainda da humanidade, porque são extraterrestres, por isso ele é um código não material. E uma pessoa diz que encontraram um manuscrito no Egito que diz que Judas não traiu Jesus. E qual foi então a função de Judas, se não foi a de trair? Olha, todas estas perguntas não têm uma resposta exata, porque todos esses textos oficiais que dizem respeito ao passado, eles foram todos adulterados nas traduções, nas captações, nas transcrições. Eles têm uma aproximação, quando tem, quando não foram totalmente desvirtuados. Agora, os mais recentes que foram encontrados, só porque foram encontrados agora e não tiveram tempo de serem adulterados pelas instituições, pelos poderes da Terra, eles podem já terem sido adulterados quando foram escritos. E o fato de o encontrarmos agora não quer dizer que sejam mais válidos do que os outros. Porque eles podem ter sido adulterados na época em que foram escritos, em que foram enterrados. Muitos escribas, muitos que copiavam os textos ou que traduziam os textos, não estavam à altura do conteúdo dos textos. Então, no traduzir, falsificavam, mesmo sem querer. Empregavam palavras que não são exatas, que às vezes diziam até o oposto do original. E mesmo que fossem traduzidas ao pé da letra, é falsificado, porque as palavras, há milhares de anos, não tinham o mesmo significado que tinham hoje. Então se encontra uma palavra que existe hoje. Então o tradutor honesto traduz, Ele está mentindo, porque hoje aquilo não quer dizer mais isto. A consciência humana mudou e as palavras querem dizer hoje outras coisas. Porque naquele tempo, os seres estavam muito polarizados no instintivo, a maioria dos seres. E os mais avançados estavam polarizados no emocional, no astral. Então, uma palavra dessas clássicas diz respeito a estados emotivos ou instintivos. Hoje, a humanidade já está no plano mental. A humanidade já está no nível intuitivo. Então, aqueles significados não servem mais para nós. E há muitas leis, há muitas indicações que eram específicas para quem era instintivo e outras que eram específicas para quem era emotivo. Algumas já são para nível mental. E é por isso que certos fatos que são narrados nos textos antigos hoje são completamente desvirtuados, como por exemplo ressurreição. A palavra ressurreição, naquele tempo, só podia ser compreendida alguém que levanta da tumba e sobe com o corpo. Claro, mas isso é a mente daquele tempo, isso é a compreensão daquele tempo. De forma que essa palavra hoje nem serve mais. Porque o que se passa realmente nos níveis em que aquilo aconteceu precisa de termos mais abstratos para que isso se aproxime do que realmente estava acontecendo. Agora, existe um livro que fala desta trajetória de Jesus na Terra e que é mais real do que esses livros oficiais que circulam por aí. Esse livro, que é mais real, chama-se De Belém ao Calvário. Foi um livro escrito por Alice Bailey. Ela não é a total responsável pelo livro. Se fosse ela a total responsável, nós poderíamos confiar relativamente, porque é um ser humano. Mas esse livro foi revisado por alguém que trabalhava fora do plano físico e que era muito evoluído. Então, De Belém ao Calvário, embora tenha omitido muitas coisas, porque certas coisas ainda não chegou o momento de serem reveladas, então se omite. Não se mente, mas se omite. E De Belém ao Calvário tem essa qualidade, ele omite o que não é para ser revelado, mas não mente. Não distorce. Então, ali, muitas coisas foram omitidas, porque não podiam ser ditas, não era para ser revelado. E aquilo foi supervisado. De forma que o que se conhece de mais seguro nesse campo é esse livro, que é incompleto, mas que não é falso. Agora, quando nós temos o impulso para buscar estas coisas, nós teremos que nos voltar, teremos que apelar para a nossa luz interna, para a nossa luz interior. Porque mesmo um livro como o De Belém ao Calvário, ele hoje é muito passível de revisão. A nossa luz interna, nosso ser interior, pode nos revelar aquelas mesmas coisas de uma forma diferente, dependendo do ponto evolutivo do nosso eu superior. Então, tudo isto serve como impulso, mas nada como coisa definitiva. E mesmo o nosso eu interno, quando fala conosco, quando nos revela as coisas, ele nos revela aquilo que nós podemos compreender e aquilo que nos leva a dar um passo. Mas ele não nos revela sempre a mesma coisa. Então, se nós temos um certo contato com o nosso eu interior, ele não vai nos revelando sempre as mesmas coisas. Ele vai acompanhando o nosso processo evolutivo e vai nos revelando cada vez mais. Então, veja, fazia muito sentido há milhares de anos dizer que Jesus era filho de Deus. Fazia muito sentido. Mas hoje nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus. Quem é que não é filho de Deus? Então veja que mudou completamente a perspectiva. Você dizer que Jesus era filho de Deus, isso hoje não diz muito. Porque todos nós já nos sentimos filhos de Deus. Então aí precisa uma luz interior. Precisa que nós contemos com aquilo que os profetas contavam, que é com a luz interna. Então nós temos que contar com essa luz interna que é viva em nós. E essa luz, ela pode ser relativa, segundo o nosso desenvolvimento. Mas mentirosa ela não é. De forma que cada um vai ter aquilo que o seu próprio interno lhe vai revelar. E o outro vai ter aquilo que o seu interno lhe vai revelar, na proporção que ele puder receber, na proporção em que ele tiver que receber, para evoluir. Porque tudo isso é uma questão evolutiva. Nós estamos todos dentro da lei evolutiva. A humanidade terrestre está dentro da lei evolutiva. De forma que esta lei evolutiva vai levando a humanidade e vai apresentando nos diferentes ciclos as diferentes mensagens. Agora, existe a lei evolutiva no plano material. E existe a lei evolutiva imaterial. É outro nível de lei evolutiva. E isto tudo vai nos levando a um desenvolvimento. O que nós teríamos que decidir é a nos transformar. É a não ficarmos como estamos. Porque ali a lei evolutiva pode agir muito mais livremente em nós. Isto é, a cada momento nós podemos aprender. A cada momento podemos desenvolver. A cada momento vamos ampliando a nossa consciência. E temos que ter isto como uma opção. Nos transformarmos. Não permanecermos como estamos, porque como estamos, foi bom quando nós éramos mais ignorantes. Então, quando nós estamos hoje sabendo um pouco mais, já é muito bom. Mas o que nós sabemos hoje, por melhor que seja, é nada perto do infinito, perto da sabedoria cósmica, perto da mente única, não é nada. De forma que nós temos que estar sempre abertos à transformação. E claro que isto não é uma coisa que se faça desordenadamente, não. Mas que a gente faça com uma certa entrega ao nosso eu divino, com uma certa entrega a Deus. Mas feita esta entrega, a disposição a nós nos transformarmos, isso é legítimo, isso está dentro da lei evolutiva. Nas próprias palavras que dizem que foi Jesus que pronunciou, está escrito, não? Que nós seremos tão perfeitos quanto Ele. O sentido é muito real. Quer dizer, todos nós podemos ser perfeitos, como Deus, como o Pai no céu, pois Deus não é onipresente. O que nós estamos esperando para ser como Ele? Isto é a evolução, isto é a lei evolutiva. Então, nós temos que ter gratidão e respeito, não? Por essas escrituras antigas, porque ajudaram a humanidade a dar muitos passos. Mas são textos cristalizados, são textos que pararam no tempo e são luz para os tempos em que foram escritos. E hoje para nós podem servir de inspiração. Mas a gente sempre sabendo que é a luz interior, é a luz interna que revelou isto que se tornou textos. É essa luz interna, isto é o que nós temos dentro e é nisso que nós temos que buscar e que confiar. Agora, enquanto não temos um contato íntimo e claro e consciente com a luz interna, é claro que vamos nos valer, com muita gratidão, de tudo aquilo que existe escrito de positivo, mas sempre visando termos a nossa própria guiança, termos a nossa própria luz dirigindo a nossa vida. Pois não.
Pai, o que acontece com toda a energia negativa que por todo esse tempo vem sendo cultuada contra o pobre do Judas?
Claro que em todos esses séculos criou-se uma forma de pensamento muito forte com respeito a Judas. E essa forma de pensamento, claro que ela pesa, ela influi e não ajuda dentro da lei evolutiva. Agora, a hierarquia espiritual do planeta usa tudo para o bem, tudo, qualquer coisa. Digamos que existe esta forma pensamento sobre Judas, até que Judas se perdeu, coisas assim. A hierarquia espiritual do planeta pode usar até essa forma positivamente. Então, nós não temos que nos preocupar com as coisas negativas que ficaram cristalizadas, porque a hierarquia espiritual usa até isso para o bem. Por exemplo, ninguém é partidário de se fazer uma guerra. Ninguém lúcido, não? E que esteja com as forças do bem, ninguém vai fazer uma guerra. Mas, até de uma guerra se pode extrair também o bem, não só o mal. De tudo se pode extrair o bem. Então, nós não temos o controle sobre o que a humanidade faz. E não temos o controle sobre o que as forças involutivas fazem. Não cabe a nós esse controle. Mas cabe a nós transformar em bem tudo o que encontramos. Então, digamos que uma força involutiva agiu sobre uma pessoa e transformou-a num traidor. Cabe a você extrair o bem daquilo. Esse é que é o seu trabalho. Não é confirmar que ele é traidor, nem perguntar será verdade que ele é traidor, será que isso foi mesmo assim? Você tem que extrair o bem daquilo. Ou você tem que usar aquilo para o bem, de alguma forma. Esse que é o nosso trabalho. É extrair o bem de tudo. Isto é, de tudo aquilo que a gente não tem poder para transformar até um certo ponto. Então, trata-se de extrair o bem. Tem um episódio num evangelho apócrifo. Evangelho apócrifo são aqueles evangelhos que não foram oficializados e que, portanto, não estão nas nossas mãos. Mas existem muitos evangelhos, não só os quatro que a gente conhece como oficiais. E num evangelho apócrifo está escrito o seguinte, que Jesus estava andando por uma estrada com os discípulos e que à margem da estrada estava um animal em decomposição. E o animal estava cheirando mal, estava decomposto, estava num estado muito pouco agradável de ser visto. E todos os acompanhantes de Jesus ficaram incomodados com aquilo, não? Sentiram o cheiro, sentiram... E passaram depressa. E Jesus olhou para o animal e disse, mas que belos dentes! Que brancos, que belos dentes, porque a boca foi apodrecendo e os dentes ficaram todos visíveis. E vocês sabem como são os dentes dos animais, né? Ele diz que belos dentes. Essa é uma lição para nós.